Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica, segunda parte. Provavelmente até segunda-feira vocês já terão todo o programa da terceira parte que inicia agora em julho, que se estende até o final do ano, com os filósofos a partir dos estruturalistas. Hoje veremos aquele que foi provavelmente o filósofo mais em evidência no século passado por toda a Europa. Um filósofo que tem uma série de questões existenciais muito curiosas para os padrões de época e que com seu trabalho, com a maneira como ele expôs seu trabalho, se colocou praticamente na vitrine da filosofia e fez a sua voz pôde ecoar por muito longe, por muito tempo. Estamos falando de Jean-Paul Sartre. É esse o filósofo que vamos estudar hoje. O Sartre, ele tem tantas variações ao longo da existência dele que nós poderíamos segmentar se a gente iria ver o Sartre da parte final dos trabalhos, do Ocaso, que é muito interessante, aliás, que é quando exatamente vai surgir Foucault, que nós vimos na última aula, ou o Sartre que abrange toda a metade da vida dele, aquele Sartre que esteve envolvido com os dilemas do nazismo, que sofreu as restrições todas pela origem judaica dele, ou o Sartre da primeira fase, que é o Sartre que vai construir toda essa estrada. É interessante como, se você estuda até a primeira parte da vida de Sartre, até por volta dos 15 anos de idade, você tem o painel quase que completo do que viria depois na vida dele. E então, após separar aqui as obras, optei por trabalharmos, até pela natureza dos nossos estudos que temos realizado, a primeira parte da vida dele. Vamos ver a infância, vamos ver vários elementos instigantes da vida deste filósofo e que fazem explicar em parte importante o que viria a ser o trabalho dele. Bom, se você for a uma livraria aqui na Inglaterra, uma biblioteca aqui, ou atravessando aqui o Canal da Mancha na França, o que há de literatura sobre Sartre é algo que simplesmente é difícil considerar, do ponto de vista, por exemplo, de uma formação filosófica. Um estudante que entra num lugar desse provavelmente fica perdido. Tamanho é o número de obras, autores, desde biografias, estudos de trechos de obras, e fora as muitas áreas, né? O Sartre escreveu desde de filosofia, passando por política, medicina, antropologia. Ele é um filósofo muito extenso. Mas, para os nossos propósitos, esse manancial de obras se reduz em grande parte porque vamos focar diretamente o Sartre nas palavras do próprio Sartre. E já aviso os senhores, não é a fonte mais fidedigna. Sartre, quando escrevia sobre ele mesmo, ele não se preocupava muito com a exatidão historiográfica. E isso, autores que depois foram trabalhar sistematicamente os contextos e conteúdos se depararam com vários paradoxos erros de cronologia. O Sartre misturava parte da vida dele com parte da vida de outras pessoas. E ele fazia isso não provavelmente por um engano. Ele fazia isso sabendo o que estava fazendo, era a maneira como ele se constituía existencialmente. Vamos então agora diretamente a esta primeira parte da vida dele. Vamos considerar vários elementos. Ele tem uma obra chamada As Palavras, é uma obra, uma das obras, né, autobiográficas, porque em se tratando dele praticamente tudo foi autobiográfico. Tem uma especificidade muito grande. As outras ele falava dele no mundo, aqui ele falava diretamente dele, nos contextos dele. E o Sartre, ele nessa obra As Palavras, ele nos dá algumas dicas fundamentais para entendermos a construção filosófica que viria. Então, vamos agora considerar alguns elementos. Quando se fala em existencialismo na Europa, o personagem maior é aquele mais visível, ainda é Jean-Paul Sartre. Temos outros de envergadura tão grande e, dependendo de por onde vamos entrar no estudo, alguns ultrapassam esse segmento, mas o Sartre é, de fato, aquele que a universidade, até pela maneira como se colocou contra ele, acabou elegendo como provavelmente a figura mais proeminente em tudo isso. Ele surge exatamente, e é aí que ele vai ganhar toda a estatura dele, naquele abismo que se forma logo após a Segunda Guerra Mundial, mas que já durante ela e um pouco antes já era imenso, né? Havia, com a falência de uma série de preceitos seculares, o mundo estava ainda estupefato com tudo o que tinha acontecido, com o que estava acontecendo. Vocês lembram, era a época do Che Guevara, havia uma ebulição estudantil em muitas partes do mundo, e lá na China começava a Revolução Cultural, né, a China comunista, e Sartre, no meio dessa efervescência toda, ele que aliás procurou muito por esses espaços de ebulição, era onde ele melhor se orientava existencialmente, ele acaba escrevendo muito sobre política. Com o tempo, mas isso foi preciso alguns 5 anos, 10 anos e depois décadas para que se entendesse, Sartre cometeu grandes erros, enganos quanto às suas opiniões políticas, o que acarretou uma série de inimizades e problemas na vida pessoal dele com amigos queridos que tentaram avisá-lo sobre isso, mas vocês vão entender, entre outras coisas, já nos próximos minutos, o que havia com Sartre. Sartre não era um bom ouvinte. Ele era um homem que, pela vida que ele teve, ele se fechou muito nele mesmo. Ele ouvia certas referências que endossavam coisas que ele já tinha como prejuízos. Mas ele não era propriamente, nesse sentido da alteridade que se encontra em outros filósofos, Sartre não tinha essa alteridade, não. Desde cedo ele se recolhe muito no mundo imaginário dele, e é desse mundo imaginário que ele vai entender a vida e as coisas. O que aconteceu com ele? Não é? O que houve com esse filósofo que ele recua para algum lugar dentro dele e, a partir daí, ele interpreta de uma maneira muito peculiar as coisas? Se nós atravessarmos aqui o oceano e formos em direção aos Estados Unidos, mas mesmo aqui na Inglaterra, o Sartre, ele é tido como um filósofo que não se preocupava muito com a métrica filosófica, com aquele rigor filosófico que nós encontramos em alguns filósofos, em alguns fenomenólogos, alguns estruturalistas. Não há isso em Sartre. Ele troca essa métrica bastante acurada pela imaginação, não é? E ele é muito, muito rico na fantasia, na imaginação. Ele mistura fatos com elementos pictóricos e às vezes mesmo aleatórios, e faz isso de uma maneira tão convincente, tão sedutora, que o efeito que causa acaba tornando o texto dele muito interessante. Mas ele foi muito rejeitado na academia por isso, né? Sartre, na época que ele escrevia, mesmo quando ele se destaca grandemente como escritor, essa obra que nós vamos trabalhar daqui a pouco, As Palavras, é logo um ano antes dele ser indicado para o Prêmio Nobel, que ele recusa. Não queria isso, mas ele... E essa obra, que é luminosa junto com outras, tem um impacto muito grande, muito bem escrita, mas a academia não tinha um apreço assim por Sartre. Considerava que ele não fazia propriamente uma filosofia, fazia mais uma literatura do que uma filosofia. E, no entanto, é este o homem que nos traz e coloca no ápice o existencialismo. Isso, lembre, dentro de um viés estruturalista, ok? E Sartre era um homem que manteve durante a vida inteira uma inquietude muito grande. A subjetividade dele era habitada por muitos tumultos existenciais. Foi uma criatura amplamente sem paz. Se nós tivermos aqui como critério a própria historicidade dele, por ele e pelo que houve, né? E ele se revolta profundamente, se revolta sobretudo contra aqueles que mais o acolheram. Essa era uma das características de Sartre. Por exemplo, a burguesia. O Sartre tinha um verdadeiro horror ao burguês e à burguesia, que eram palavras de ordem da época dele. E, no entanto, ele tinha não apenas uma alma burguesa, ele recebeu tudo dessa burguesia, inclusive a revolta cuja bandeira ele vai levar pela vida toda. Para Sartre, é inconciliável que você possa ser aquilo que ele, pelo qual ele ficou conhecido como um existencialista, e ao mesmo tempo ser um burguês. Ele não via como conciliar isso de forma alguma. Nunca, para ele não havia termo de conciliação quanto a isso. Pois é este filósofo que o pai dele vem a morrer muito cedo. O Sartre era um bebê praticamente, tinha quando muito, 2 anos, quando o pai dele vem a morrer. Ele era um jovem da Marinha, o pai dele, isso no início do século passado, lá por 1905, 1906. E Sartre escreve, olhem só, que esse pai que ele não teve, porque morre quando ele era um bebê praticamente, tinha 1 ano, e isso se traduz para Sartre, nas próprias palavras dele, como um acontecimento que foi o mais importante em toda a vida dele. Para Sartre, se o pai dele tivesse sobrevivido à febre que o matou, a vida dele teria sido completamente diferente. Completamente diferente. Pois o pai não ter existido, o que que acontece? A mãe do menino volta para a casa do avô, E lá o Sartre tem uma infância curiosa, cercado daquelas mulheres típicas da cultura judaica que o sobrecarregavam de mimos, vestiam Sartre com roupinhas que na escola os meninos costumavam brincar, rir dele, fazer chacota daquelas roupinhas, aquele cabelinho todo engomadinho. Todos os valores e os conceitos daquela classe burguesa, não é, que na época davam todo o conforto, tudo que a sociedade dos homens preconizava como que havia de melhor, Sartre tinha. Mas estava lá no meio, cercado de mulheres e do avô dele, né, que faziam com que ele crescesse num ambiente completamente seccionado do que havia no mundo. E o que estava para acontecer era tremendo, como a Primeira Guerra Mundial, que já se avizinhava, e ele crescia naquela bolha de cuidados, e o Sartre já mergulhava numa vida de fantasias. Ele, endossado por essas mulheres que o cercavam, e ele escreve sobre elas a vida inteira, não é? Ele se acha, a mãe dele, a Ana Maria, quando volta para morar com o avô do Sartre, depois da morte do pai do menino, que era o Schweitzer, o Karl Schweitzer, era o avô dele, e era um homem típico da época na França, da burguesia francesa, né? Aquele homem muito bem vestido, que tinha um gosto pelas mulheres bonitas, e o próprio Sartre colocava, descrevia esse avô com palavras assim, dizer que era um homem muito bonito e tal, e que encantava as pessoas, fumando seu cachimbo, com a sua maneira de ser e tal. Era uma figura bastante imponente a desse avô, que cuidava do garoto, cuidava daquelas mulheres. E o Sartre, nesse ambiente todo, ele se refugia num mundo de fantasias. Ele achava que ele era um menino prodígio, que ele seria um dos maiores intelectuais. Ele ia para o quartinho dele e escrevia muitas crônicas, peças, poesias, textos. Com 15 anos ele já tinha lá publicações dele, e ele se achava realmente uma figura proeminente na história toda da humanidade. Ele não tinha a menor dúvida disso, e aquelas mulheres incentivavam ainda todo esse referencial aí na forma como ele entendia o mundo. A figura da mãe do Sartre é uma figura de forte dubiedade na vida dele. Muito forte dubiedade, e isso, o menino vai crescer com essa dubiedade, com questões que ele praticamente não encaminha da maneira como ele poderia e gostaria por toda a vida dele. Agora, no meio de tudo isso que eu estou descrevendo para vocês, se pudéssemos resumir, tenho presente que ele teve uma infância muito boa para a época dele. Muito acima da média, provavelmente ele foi poupado de uma série de desgraças e tristezas daquela primeira guerra terrível que se aproximava ali. Em contrapartida, por ser paparicado, mimado, o único menino ali no meio de todas aquelas mulheres, aquelas seis mulheres, o Sartre teve, né, foi inflado por essas mulheres e que o consideravam. Viviam praticamente bajulando a criança e inflando todos os princípios que ele colocava como desejos, como o que ele queria. E o próprio Sartre escreve por isso. Ele diz que ninguém naquela época desdizia as coisas dele, todo mundo bajulava naquela casa, não é? E ele cresce assim. Quando ele vai escrever a biografia dele, ele lamenta mais tarde esses eventos. Ele acha que se fosse diferente, talvez ele pudesse ter resolvido certas questões existenciais que ficaram abertas todo o tempo, né? Imaginem vocês esse garoto mimado, paparicado, quando vai para a escola. O que acham que acontece? Só que teve uma questão. Sartre passou por um problema médico que o acompanharia por toda a vida e algo que marcou não apenas a fisionomia de Sartre, que vocês veem em qualquer fotografia do filósofo, mas que o levou a ter problemas muito sérios, desde apelidos graves aí na escola. Foi muito sério o que aconteceu. Ele estava passando meses que não tinha aulas na escola e foi para o litoral francês. A família tinha recursos, né? O avô dele tinha muitos recursos. E lá ele pega uma gripe, fica resfriado, uma gripe, algo assim. E como ele já era super cuidado, super protegido, ninguém deu muita bola para isso. A família achou que logo ele se recuperava disso, que não haveria maiores problemas, mas não foi o que aconteceu. Esse resfriado se aprofundou e Sartre teve um problema gravíssimo no olho. Deixa eu chamar os colegas, o colega que caiu aqui. Vou chamar aqui o colega. Pronto, já chamei de volta. Sartre teve um problema muito sério. Ele teve um leucoma no olho, no olho direito dele, e ele começou a perder. Ele teve uma perda muito grande de visão e o olho entortou, né, o que a gente conhece como estrabismo. E o Sartre ficou com uma aparência muito debilitada para a época e para quem o olhava, grotesca daquela maneira. Né? E aqui começa uma das questões que marcaria muito a vida fora, da questão da aparência física, né? E logo em seguida, logo depois disso, ele passa por um drama que é tão grande ou maior que esse para ele, né? Aquele menino que era então paparicado, bonito, todo vestidinho, todo engomadinho, primeiro teve esse problema somático, que lhe desfigura a face, o rosto, lhe tira completamente a beleza do rosto. Logo em seguida, a mãe anuncia que vai se casar, a Ana Maria, né? E casa, leva o menino para morar com este homem, o Joseph. Eles foram viver lá perto da área portuária da França. O Sartre aí tinha por volta de 11, 12 anos de idade, já era um menino tido para os padrões de época como muito esquisito fisicamente, a maneira de se portar fisicamente. E esse padrasto dele era um homem bastante severo, né? Era um homem que conduzia lá o negócio dele e moravam numa mansão muito bonita. E ele era muito muito severo com Sartre, muito diferente da vida que ele tinha lá com as tias, com o avô dele. Agora as coisas eram realmente bem diferentes na maneira de conduzir a vida do Sartre. E ele não se adaptou nada, nada a isso. Sabe, o senhor Joseph, esse, ele era um homem que fazia questão que o Sartre estudasse. Chamava o menino, sentava com o garoto e dizia: você vai aprender álgebra comigo, vai aprender geometria. Fazia o garoto fazer exercícios, muito diferente da afetividade que ele tinha conhecido na casa do avô, com a mãe. Sabia a mãe o que ia fazer, não é? Seguia o que esse homem dizia para o filho dela. E quando o garoto não conseguia acompanhar, porque nem sabia como lidar com essa hostilidade toda, ficava acanhado, ficava cada vez mais introspectivo. Esse homem batia nele, mas não tinha dúvida. Batia mesmo no menino, 10, 11 anos, porque achava que ele tinha que aprender de qualquer jeito. O que que acontece? Foi muito ruim isso. Na escola ele era motivo de brincadeiras por conta do jeito dele, e cada vez mais Sartre recuava para dentro dele mesmo. Não é? O que resta aqui é que ele vai morar de volta com o avô dele, né? Volta para lá. Pelo menos o avô o acolhia, né, de uma maneira melhor do que ele estava vivendo aqui. É aqui que chega o capítulo da Primeira Guerra Mundial. Bom, com a Primeira Guerra Mundial, Sartre ainda continuava naquela bolha familiar que lhe propiciava conforto. Ele era um menino cheio de invencionices. Ele inventava coisas, já mentia lá na escola, enrolava os colegas dele, fazia fantasias. Alguns acreditavam, outros ficavam perdidos. Ele era um garoto assim, ó, que ele não era. Ele passava a impressão de ser um estudiosíssimo, alguém que soubesse tudo. Era a impressão que ele dava para os amiguinhos dele, porque ele pegava, ele lia trechos de livros, raramente livros inteiros. Não entendia direito, mas fantasiava em torno daquilo, e aí passava a impressão de entender. E ele não ia bem na escola, porque aquilo que ele tinha que estudar e saber, ele não sabia, né? Então ele era essa era a maneira como ele estava se formando, sabe? Lá, antes de vir para casa do avô, ele passou problemas muito graves lá com a mãe e com o padrasto dele, desde furtos e outras coisas que ele começou a fazer, né? O Sartre começa a viver cada vez mais esse mundo imaginário dele e a dialogar com o que havia ao redor dele dessa forma, causando todo tipo de atrapalho, todo tipo de problema. É interessante assim a maneira como ele descreve o que se passava com ele nessa época. Vejam, estamos falando de um dos maiores existencialistas, um homem que durante um tempo praticamente esteve carregando lá à frente, na ponta, a bandeira do existencialismo entre estruturalistas numa Europa que estava se dissolvendo entre duas guerras terríveis. Este homem que vai pregar a individualidade, a liberdade, a escolha, todos os preceitos do existencialismo que conhecemos ainda, que derivou em formação de escolas psicológicas, escolas sociológicas, filosóficas. Este homem começa a formular destas vivências dele o que viria mais tarde a ser este existencialismo, que se esparramaria por todos os lados. E com o advento da guerra, ele passa a ser muito mais hostilizado do que ele já era. O que que Sartre faz? Vai recuar ainda mais para dentro dele mesmo. Quanto mais ele está desambientado deste mundo, quanto mais o mundo é difícil para ele, mais ele se torna dúbio, mais ele desenvolve uma máscara mental que lhe mostra uma fantasia, não é? E ele se afasta cada vez mais. Ele não conseguia se adequar a canto algum. Ele desejava muitíssimo repetir na vida social aquilo que ele tinha em casa: ser amado, ser aceito incondicionalmente, ser paparicado. Era tudo o que ele queria. Mas a maneira como ele fazia isso, nossa, gerava todo tipo de constrangimento, afetações, agressões. Era complicado. Ele era um menino feio, desajeitado, tudo ao contrário do que ele mais sonhava, sabe? E o que sobrava para ele? Ele ia para a escrivaninha dele, ficava escrevendo, achava que era o máximo da humanidade, né? Construía histórias cada vez mais fantasiosas, era o que ele fazia, quase sempre autobiográficas. E aqui ele já tinha seus 12, 13, 14 anos de idade. Bem, nessa ocasião, por volta dos 14, 15, 16 anos, como é que era o Sartre? Além de tudo isso que eu estou contando para vocês, ele era um garoto extremamente, extremamente angustiado. aquela mesma angústia que depois nós vamos conhecer lá no existencialismo, em Heidegger, nele também, sobretudo, ele é muito angustiado. Ele é uma criatura que tem anseios de violência muito forte, muito profundas essas coisas, não é? E oscilava entre medos profundos, hostilidades muito fortes. Eram as ventanias que não se conformavam dentro dele. E tudo isso que ele vive nesses momentos da vida dele, ele começa a dar vazão à medida que ele vai estudando alguns textos filosóficos. Ele comenta com os amiguinhos dele. Hoje nós sabemos que ele nem entendia direito muitos desses textos, que ele lia um pedaço e já saía falando sobre aquilo, né? E a situação dele estava muito complicada. Quando ele tinha 15 anos, botam um garoto num internato. Esse internato foi talvez o grande achado que iria encaminhar a vida do Sartre. Porque é lá que ele começa a ler muito, muito mesmo. Ali ele mergulha, sabe? E lê tudo, lê, sobretudo ele, segundo ele nos conta depois, ele lê coisas que ele não entende, não tem problema. Ele vai profundamente nessa literatura, pelo que ele escreve. Nós sabemos também que ele não entendia muito do que ele estava lendo. Mas aí a base do que seria o filósofo já estava formada. Tanto é que Sartre, uma das características pelas quais nós o conhecemos, é que ele não é um filósofo claro, evidente, que você lê e compreende logicamente as ideias dele. O Sartre tem muitas contradições, partes obscuras que dificilmente conseguimos entender, e acho que ele também não entendia, o que não desmerece a filosofia dele como um todo, né? Mas isso migrou para a filosofia dele. Há muitas passagens dele, desses textos, em O Ser e o Nada, que não tem significado algum, não é? E que são várias gerações aí de estudiosos já tentaram descriptografar isso, e não sei se há como. Não sei nem se o Sartre poderia. Ele consegue entrar na Escola Normal Superior, que era a escola, uma das escolas notáveis que havia na França na época. E lá nessa escola ele conhece alguns dos amigos que vão acompanhá-lo por toda a vida, como o Raymond Aron, o Maurice Merleau-Ponty, outros que ele conhece nessa escola é a Simone Weil, lembram da teóloga e filósofa Simone Weil, estava lá também, todos eram mais ou menos da mesma idade. Tinha a Simone de Beauvoir, imagina, estava lá nessa escola. O Claude Lévi-Strauss era outro que estava lá. Ou seja, imaginem o grupo de pensadores que havia ali, entre muitos outros, que agora não me ocorre aqui os nomes, mas havia muitos outros pensadores que depois, logo em seguida, se destacariam na França, fazendo toda uma época filosófica importante de sejar, né? Nessa época, muitos relatos sobre o Sartre, como ele era. Simone de Beauvoir, por exemplo, nos conta muito sobre isso. Sartre, ele era uma pessoa fisicamente muito feio, muito feio, né? E a maneira como ele se vestia, e depois, sobretudo, quando sai dali, cada vez mais desleixado, cada vez mais relaxado, nem banho ele tomava direito. Tinha um cheiro que não era nada agradável, e ele não se importava com nada disso. Quando esse garoto, já desde ali, falava, ele se iluminava. E quem estava perto ficava, assim, encantado com a maneira como ele fazia. E aí ele usa isso como esse dado de semiose, ele vai usar como um grande recurso existencial dele. Ele se torna um grande orador, sobretudo quando ele encontra oposição. É aí que é o momento de maior brilho na existência de Sartre. Quando ele chegava numa, ali, quando ele andava naquele quarteirão latino ali em Paris e encontrava assim um pensador que antagonizava com os princípios dele, ele se iluminava. Ali era o palco perfeito para ele. Ali que ele brilhava, ele discutia com argumentos notáveis, alguns inventados, outros verdadeiros, mas ele ia para cima, ele se destacava. E nessa época ele começa a beber muito a cerveja, ele gostava muito de mulheres também, que se encantavam com o brilho intelectual do Sartre e nem davam bola para a feiura dele, o que o deixava muito contente, né? E ele vai se encantar com a Simone de Beauvoir. Numa dessas contendas aí, quem vai aparecer ali no quarteirão latino, entre os amigos ali dele, com quem ele debatia, dialogava tal, era aquela garota bonita, 20 e poucos anos, gostava de filosofia, e era exatamente aquilo, tudo que ele combatia, a figura de uma burguesa. A Simone de Beauvoir, ela estudou num colégio de freiras, né? A menina recebeu uma educação formal, rigorosa, e para ser freira, e ela, o que aproxima muito os dois também, esse discurso dela contra a burguesia, contra tudo isso, eles se aproximam muito. E a Simone de Beauvoir iria colocar no os famosos textos dela, muitos autobiográficos tal, que quando ela conheceu ali o Sartre naqueles lugares, ela se apaixonou imediatamente por ele. Foi assim que ouviu o Sartre falar, ela sabia que estava diante do amor da vida dela. E eles de fato vivem um amor muito bonito. As cartas que eles trocam, o que o Sartre coloca, né? O Sartre se coloca diante dela como um pai, um protetor da garota, não é? E ela cumpre muito daquelas tias que ele teve, daquelas mulheres que ela pela formação dela, ela lembrava muito aqueles cuidados também. Eles ficam muito próximos, muito juntos, e isso, como vocês sabem, vai para a vida toda, né? O Sartre tinha dubiedades com relação a ela, ela também alimentava muito disso. Quando termina lá a universidade, ele vai escrever, ele vai trabalhar, ela quer lecionar, eles tocam a vida deles. Bem, isso que eu resumi para vocês é a primeira parte da vida do Sartre e é a parte que estrutura praticamente todo o pensamento dele. Não há nenhuma obra que nós vamos encontrar na fase madura dele, em A Náusea, por exemplo, Antônio, nada que nós vamos encontrar depois que não venha em maior e média quantidade desta parte da vida de Sartre. E vejam, parece bastante curioso, não é? Porque aqui ele não tinha propriamente uma filosofia. Ele vai conhecer Heidegger, estudar Heidegger de fato, Husserl, a fenomenologia bem depois. Não, nessa época ele estava Kierkegaard, que o influencia muito. Esses filósofos e suas teorias ele não tinha como conhecer agora. Quando ele vai conhecer Heidegger na Alemanha depois, os estudos, os escritos, e vocês sabem, Heidegger mal quis receber Sartre em certa ocasião. Não tinha nenhum apreço por ele, mas ele vai estudar esses escritos, esses filósofos, e aí sim ele vai fazer a grande compilação em O Ser e o Nada, em obras como A Náusea e outras, mas tudo isso, essa compilação e tudo, apenas cumpre o papel daquilo que nós vimos aqui. Esse garoto terrivelmente angustiado, numa fantasia imensa, precisando sobre todas as coisas e maneiras ser aceito por esse brilho intelectual, sabe, essas rupturas que ele viveu durante a vida, isso se expressa em toda de maneira muito profunda em sua filosofia existencialista. Aqui eu vou parar o gravador para que vocês possam colocar considerações, questões sobre o que vimos até aqui. Vamos ver aqui essas contribuições que os colegas fizeram. Observem o que eu acabei de colocar para vocês antes, que essa parte inicial da vida dele vai se aprofundar e vai derivar na própria filosofia que ele vai fazer depois. Com os conteúdos das leituras e estudos que ele vai fazer, mas aqui ela já está, toda ela alinhavada. Tudo que nós vamos encontrar depois no existencialismo sartreano, que começa lá em Kierkegaard, que vem se lapidando no, nos conceitos filosóficos, a ideia do absurdo, a ideia dessa grande alienação que é a sociedade, desse desespero que brota de uma burguesia completamente avessa e ao que é mais essencial no ser humano, o tédio, né, que ele coloca como a náusea naquele personagem, o Antônio, a ansiedade terrível, todos esses elementos que se pronunciam como os alicerces do existencialismo, já estão lá. Os primeiros 15 anos de vida de Sartre já estão todos eles muito bem alinhavados e com grande intensidade. Grande. Quando ele coloca sobre escolha, dentro da maneira como ele foi criado e educado, nas vontades dele sempre procuravam atender, sempre procuravam colocá-lo acima dos demais meninos. Ele mesmo escreve nos diários dele que ele praticamente não tinha objeção dentro de casa. O que ele dizia era lei. E ele cresce com um horror a todo antagonismo a ele. Se há uma coisa que disparava em Sartre o desejo de combater, é quando alguém se colocava contra ou objetava uma ideia. Ele tinha toda a disposição do mundo em argumentar e mostrar e vencer do ponto de vista emocional, sabe? A ênfase dele era uma ênfase psicológica do discurso. Era uma derrota do oponente como se fosse um combate, assim. A primeira obra que ele escreve sobre quando ele começa, de fato, a assumir a identidade filosófica que ele teria e tudo, exatamente um estudo sobre as emoções que ele faz. Bem, ele se afasta de todos os valores burgueses. Ele tinha, para colocar numa palavra, e para que não deixe qualquer dúvida sobre o que estamos tratando, ele tinha raiva, ódio a esses valores da burguesia. Né? Ele tinha um verdadeiro rancor contra isso. E quando eu falo disso, eu estou falando no olho completo desses elementos. Ele se afasta do judaísmo, da religião, ele simplesmente exorciza qualquer preceito de religiosidade da vida dele, como, por exemplo, Deus. Para Sartre isso não existe, não tem Deus, não tem coisa nenhuma. Né? E a existência humana, ela é aleatória, ela é fortuita, estamos aqui jogados ao acaso e vamos ter que escolher, né? Não tem outra saída. Vamos ter que escolher, vamos ter que fazer a nossa vida, o nosso destino. Ou seja, é mais um exemplo substancial no qual vocês veem que a própria vida do filósofo vai fazer com que a filosofia que ele construa seja não apenas uma resposta, uma complementação, mas algo profundamente ligado ao que ele viveu. No caso de Sartre, isso é notório, né? Notório como isso se passa, como isso acontece. Essa obra, As Palavras, que é uma obra, como eu disse, quase tudo que ele escreveu é autobiográfico, e até as posições políticas profundamente contraditórias que Sartre tinha. Mas vejam, ele não era um homem que estava muito preocupado com as contradições, não. conforme a fantasia dele se desenvolvia, e essa fantasia não era propriamente direcionada ao mundo. Quando Sartre olhava para o mundo, ele estava vendo muito um espelho, sobretudo esse espelho até os 15 anos de idade dele. Então, não esperem que o discurso dele tenha uma coerência sobre os elementos factuais. Muitas vezes é um fator dissociado, não é? E a academia tinha um verdadeiro horror disso, né? Dizia que ele não fazia filosofia, não, isso não era uma filosofia. Eram comentários, eram diletantismos filosóficos, mas uma filosofia não, né? E muitos problemas quanto a isso. Vamos ver as palavras dele. Agora, por favor, cuidado com o que eu vou ler agora para vocês. Não tomem isso como aquilo que aconteceu no sentido factual, mas como aquilo que aconteceu conforme a imaginação de Sartre sobre a própria vida dele. Okay? Muitos dos dados aqui que ele coloca são torcidos, alguns aconteceram com outras pessoas da convivência dele, alguns nem existiram, mas como somos filósofos clínicos, para nós a relevância maior ou menor disso estará colocada na historicidade dele. Estará colocada na estrutura do pensamento dele e nas interseções que ocorrem. É assim, por exemplo, que às vezes o sonho de uma pessoa é muito mais relevante do que algo que aconteceu concretamente, conforme a sociedade dos homens diz. Não é? Muitas vezes aquilo que você desejou e sonhou e não aconteceu ocupou uma relevância maior do que o que você fez concretamente na sociedade dos homens. Não é? E para Sartre, isso é profundamente verdadeiro. No gabinete do meu avô, havia por toda parte livros. Era proibido espaná-los, exceto uma vez por ano, antes do reinício das aulas de outubro. Eu ainda não sabia ler e já reverenciava essas pedras erigidas, em pé ou inclinadas, apertadas como tijolos nas prateleiras da biblioteca, ou nobremente em aléias de menires. Eu sentia que a prosperidade de nossa família dependia dessas obras. Elas se pareciam todas. Eu folgava num minúsculo santuário, circundado de monumentos atarracados, antigos, que me haviam visto nascer, que me veriam morrer, e cuja permanência me garantia um futuro tão calmo como o passado. Eu os tocava às escondidas para honrar minhas mãos com sua poeira, mas não sabia bem o que fazer com eles, e assistia todos os dias às cerimônias cujo sentido me escapava. Meu avô, tão canhestro, habitualmente que minha mãe lhe abotoava as luvas, manejava esses objetos culturais com destreza de oficiante. Eu o vi milhares de vezes levantar-se com ar ausente, contornar a mesa, atravessar o aposento com duas pernadas, apanhar um volume sem hesitar, sem se dar o tempo de escolher folheá-lo enquanto voltava à poltrona, com um movimento combinado do polegar e do índice, e depois, tão logo sentado, abri-lo com um golpe seco na página certa, fazendo estalar como um sapato. Meu avô nunca soubera fazer contas. Pródigo por desleixo, generoso por ostentação, acabou por cair muito mais tarde nessa doença dos octogenários, que é a avareza, efeito da impotência e do medo de morrer. Nesses escritos autobiográficos aqui que eu trago para vocês, há uma sutil ironia sartreana, mas ela não é perceptível assim a olho nu. Ela requer que você tenha já lido Sartre para notar como ele está conduzindo, ok? Para ele, isso que ele está fazendo aqui traduz uma pitada de ironia, já um desdém por essa vida arrumada, por essa vida burguesa que para Sartre era de uma falsidade única, era de um egoísmo único, não é? que, aliás, observem que esse avô são esses livros, essa ordem, tudo isso aí que mais tarde ele repudiaria e culparia como uma das violências da nossa época. É isso que forma boa parte da organização existencial de Sartre, que dá a ele registros de como se mover pelo mundo. Isso que ele fala dos livros, ele depois se torna um leitor ávido, ávido, mesmo de coisas que ele não entende. Ele vai ler tudo que cai na mão dele quanto à filosofia, ele tem um interesse imenso sobre isso. Eu ainda não sabia ler, escreveu Sartre, mas já era bastante snob para exigir os meus livros. Meu avô foi ao patife de seu editor e conseguiu de presente os contos do poeta Maurice Bouchot, narrativas extraídas do folclore e adaptadas ao gosto da infância por um homem que conservava, dizia ele, olhos de criança. Eu quis começar na mesma hora as cerimônias de apropriação. Peguei os dois volumezinhos, cheirei-os, apalpei-os, abri-os negligentemente na página certa, fazendo-os estalar. Debalde, eu tinha a sensação de possuí-los. Tentei, sem maior êxito, tratá-los como bonecas, acalentá-los, beijá-los, surrá-los, quase em lágrimas. Acabei por depô-los sobre os joelhos de minha mãe. Ela levantou os olhos de seu trabalho e disse: O que queres que eu te leia, querido? As fadas? Perguntei incrédulo: As fadas estão aí dentro? A história me era familiar. Minha mãe contava com frequência. Quando me levava, interrompendo-se para me friccionar com água de colônia, para apanhar debaixo da banheira o sabão que lhe escorregava das mãos, e eu ouvia distraidamente o relato bem conhecido. Ao cabo de um instante eu compreendi, era o livro que falava, eram deles que saíam as frases que me causavam medos. Eram verdadeiras centopeias, formigavam de sílabas e letras. Só um instante aqui quanto a isso. Essa mãe que Sartre amou profundamente, uma mãe dedicada, uma mãe que cuidava, zelava por ele, é a mesma mãe que ele vai romper de maneira sem poder colar mais de qualquer forma. Ele vai romper não apenas com essa mãe, ele vai universalizar o termo deste rompimento para as mulheres. Sartre não. Isso que se passa quando essa mãe anuncia para ele que vai se casar de novo, para Sartre é um dos momentos mais difíceis da vida dele. Segundo ele, nada parece ter tido um impacto tão tremendo na vida de Sartre. Como ele misturava muito, Sartre não era uma pessoa que, quando você conversa assim, ó. Você, por exemplo, se ele se magoou com algo e você diz para ele: você está magoado com tal coisa, isso que eu lhe disse e tal, ele não era uma pessoa que provavelmente chegaria para você e diria assim: você me disse tal palavra, eu estou magoado, você não deve fazer isso. Ele não agia nessa linha reta. Ele era capaz de construir uma fantasia a respeito disso, levar você para um outro caminho e você achar que estava brigando com ele por uma outra coisa. Isso é muito peculiar na vida dele, não é? E isso se traduz nas obras de Sartre. Para onde ele vai? Então, quando você lê um livro de ensaios como O Muro, que aqueles homens estão aguardando o final da vida, você tem espelhos em torno desse procedimento dele ser no mundo. Não era uma tarefa simples lidar do ponto de vista pessoal com Sartre. Quando ele se desentende com Maurice Merleau-Ponty, ele começa a atacar o Merleau-Ponty nos jornais, publicamente na França, não é? Que era um dos modos de Sartre fazer as coisas. O Maurice Merleau-Ponty, que conhecia bem o amigo, encerra essa discussão e diz: olha, Sartre, o que está acontecendo é assim, ó, você tá me atacando simplesmente porque eu não concordo com você, porque eu sou diferente, penso diferente, entende? Mas eu não vejo por que que a gente tem que brigar por causa disso. Se você quer brigar, continue então, briga aí sozinho, paciência. E Sartre continua brigando sozinho, ele fazia isso. No imaginário dele era assim que as coisas se construíam. Para entrarmos em clínica, quando trabalhamos pessoas assim na clínica, lembrem, temos que ir lá nesse imaginário. Se você pegar o elemento factual como um fator de prova, contraprova para qualquer coisa, você entra num emaranhado que não sai mais. É um labirinto. Não é? A chave de codificação aqui está lá no imaginário, nas fantasias, num faz de conta que surgiu lá quando o garoto tinha 5, 6 anos de idade e vai até os 15, 16, 18 anos e daí para o resto da vida dele, né? Como ele faz as coisas. Uma das poucas pessoas que conseguiu decodificar esse mundo foi Simone de Beauvoir. Tranquilamente. E agora, há poucos anos, nós tivemos a publicação completa das cartas que eles trocaram, e ali fica muito claro isso, né? Mas vejam como a Simone fazia. Nas cartas, ela colocava os elementos factuais, sim, e ia lá no imaginário dele conversar com ele, né? Ela conseguia esse trânsito, alimentando esse imaginário. Né, alimentando os sintomas que ele havia, o que deixava Sartre muito confortável. Confortável era o que ele aprendeu na casa dele, né, com as mulheres que cuidaram dele com todo amor, com todo empenho. Ah, quanto à história do livro, o lenhador, a lenhadora, suas filhas, a fada, todas essas criaturinhas, nossos semelhantes, tinham adquirido majestade. Falava-se de seus farrapos com magnificência. As palavras largavam a sua cor sobre as coisas, transformando as ações em ritos e os acontecimentos em cerimônias. Alguém se opôs a fazer perguntas. O editor de meu avô, especializado na publicação de obras escolares, não perdia ocasião de exercitar a jovem inteligência de seus leitores. Pareceu-me que uma criança era interrogada. No lugar do lenhador, o que faria? Qual das duas irmãs preferiria? Por quê? Aprovava o castigo de Babite? Mas essa criança era absolutamente eu e fiquei com medo de responder. Respondi, no entanto. Minha débil voz perdeu-se e senti tornar-me outro. Ana Maria, minha mãe, também era outra, com seu ar de cega, superlúcida. Parecia-me que eu era filho de todas as mães, que ela era a mãe de todos os filhos. Quando parou de ler, retomei-lhe vivamente os livros e saí com eles debaixo do braço, sem dizer-lhe obrigado. Com o tempo, senti prazer naquele deflagrador que eu arrancava de mim mesmo. Maurice Bouchot se debruçava sobre a infância com a solicitude universal que os chefes de seção dedicam aos clientes das grandes magazines. Isso me lisonjeava. Aos relatos improvisados, passei a preferir os relatos pré-fabricados. Tornei-me sensível à sucessão rigorosa das palavras. A cada leitura voltavam, sempre as mesmas e na mesma ordem eu as esperava. Um detalhe que aparece volta e meia e que tem grande importância era a hipersensibilidade de Sartre. Cada um de nós já viu na família, entre amigos, crianças hipersensíveis, aquelas crianças que parece que a menor palavra, o menor gesto, às vezes um olhar mais duro, um tom de voz um pouco mais fechado, parece já magoar e fazer recuar. Essa criança, sim, com essa sensibilidade extrema, era Jean-Paul Sartre. Muito, muito aguçado ele era para críticas, e ele reagia a isso se fechando. Cada vez que ele saía e era afrontado, ele ia para dentro dele mesmo. Se fechava e mergulhava nas fantasias dele, era como ele respondia a isso. Era como ele lidava com o mundo. Não é? E com a mãe dele, à medida que ele nota um afastamento, né, em direção ao casamento que ela faria, ele ali se consolida de vez por todas esse fechamento. Não é? Ele constrói essa fantasia que vai dialogar com o mundo. Ele propriamente defende essa fantasia e defende de uma maneira impressionante como Sartre sabia argumentar e utilizar retóricas em prol desses elementos. Aqui eu vou desligar o gravador para ouvir considerações, dúvidas e reflexões dos senhores sobre o que vimos até aqui. Bem, após essas considerações que os senhores colocaram e que muito enriqueceu a nossa aula, há alguns elementos aqui que precisamos considerar nessa estruturação sartreana em seu existencialismo do mundo. Lembrem que ele caminha de um vetor fenomenológico para um estruturalismo, ele vai abrindo esses elementos. E Sartre, nessa elaboração do discurso, ele traz sempre aqueles juízos prévios, aqueles prejuízos que ele forma até os 15 anos, 16 da vida dele, como, por exemplo, máximas famosas como o inferno são os outros. E, de fato, para ele, sim, isso é literal dele. Para ele, o olhar do outro não me liberta. O olhar do outro me limita, me cerceia, me julga. Que é a experiência que ele teve quando sai do núcleo familiar, vai para a escola, vai para a vida. Ele é o que ele realmente ocorre com ele, muito pela maneira como ele era. Então ele desenvolve isso. Aliás, quase o extremo, né, o oposto do que filósofos como Gabriel Marcel vão dizer. Gabriel Marcel era um existencialista como ele, mas que diz exatamente o contrário, que o olhar do outro me liberta, né, me absolve, me ilumina, e que eu posso me encontrar a partir daí. Para Sartre, não. Não há esse caminho, não. Não é o caminho é diferente. E esse encontro é problemático. É como ele entendia o mundo, é como ele via a vida, né? Quando ele conhece a Simone de Beauvoir, cerca de 4 anos depois, ele vai passar um tempo em Berlim, ele mora um ano e pouco em Berlim, e isso tem um peso muito grande para ele. Ele toma contato com a filosofia heideggeriana com maior proximidade, e aí 5 anos depois ele está pronto para... É quando começa propriamente a ser conhecido o pensamento de Sartre, com a publicação de Anáusea, na qual ele vai colocar esses preceitos todos. Para ele, a nossa experiência no viver é uma experiência quase de um enjoo existencial. Né? Tamanha é a nossa tentativa de aprisionar as coisas e querer explicá-las, e para Sartre não há como fazer isso. Né? Logo depois que ele se torna muito conhecido por essa obra, a Náusea, vem então finalmente o estudo que ele faz, né, que é um esboço sobre a teoria das emoções. Me lembro que eu trabalhei isso num workshop, deve ter em algum lugar essa gravação aí sobre esse trabalho das emoções. É quando aqui Sartre já é um homem que já tem essas ideias bem conformadas, e é quando vai explodir então a Segunda Guerra. E Sartre é convocado, convocado ele tinha problemas físicos e tudo. Então eles colocam o Sartre lá numa base meteorológica, né? Ele cai logo em seguida prisioneiro de guerra. Isso foi ali no início dos anos 40, ele cai como prisioneiro de guerra. Essa experiência que ele tem como prisioneiro, e vocês já sabem como ele funcionava, não é? Em ambientes assim, que ele passa por humilhações e tudo, como prisioneiro de guerra, ele se refugia nas fantasias dele, como sempre, e escreve e elabora. O que que ele vai elaborar? A maior obra filosófica dele, O Ser e o Nada. 2 anos e pouco depois de ser prisioneiro de guerra, surge então O Ser e o Nada, né? E a partir dele ele publica muito. Nossa, ele começa a escrever muito, a guerra termina e Sartre se torna um dos filósofos de maior envergadura aí pelo mundo. Ele é convidado para os maiores eventos filosóficos, ele se torna uma pessoa realmente muito no centro dos fenômenos ligados ao pensamento. E na década de 50 é quando ele finalmente assume o marxismo. Vejam, do existencialismo para o marxismo há muita estrada e não é simples um termo de conciliação aqui. Não é nada simples. Há muitos problemas aqui que vão da teoria à prática entre uma pessoa adotar um discurso existencialista e um discurso marxista. Não é nosso tema aqui, mas vocês, como filósofos, imaginam a dificuldade que foi isso, né? E as críticas que ele já estava acostumado e respondia sempre da maneira dele. Vocês podem encontrar no YouTube muitas entrevistas do Sartre. Tem horas e horas lá de entrevistas. O que Sartre faz? A posição, quando ele entra no marxismo, isso no início dos anos 50, ele compra uma situação bastante difícil de sustentar por toda a estrada existencialista. Então vem, alguns anos depois, a crítica da razão dialética, né? Que, entre outras coisas, mas como era o modo sartreano de fazer, não por uma linha reta, respondia em parte, tentava a responder essas questões. Tentava, ok? A crítica da razão dialética sartreana tentava. 4 anos depois vem a obra que estudamos hoje, As Palavras, que é belíssima. Vale a pena, vocês podem baixar, tem aí na internet a obra, vale a pena ler do início ao fim As Palavras de Sartre. E vocês, ao ler, compreenderão isso que foi colocado aqui na aula, claramente sem qualquer problemas. E início dos anos 80, nós perdemos esse filósofo que misturou a imaginação, a poesia, a falta de métrica com a academia filosófica. Não é? Ainda hoje, em muitos lugares, Sartre não é visto como um filósofo. Aqui mesmo na Europa, em muitos lugares ele não é visto. Ele é tido como um diletante, um pensador filosófico, mas um filósofo ainda não é aceito em muitos lugares. A grande contribuição dele, nem filosofia, e para nós que estudamos filosofia clínica, é estar no existencialismo, né? No homem jogado ao mundo, no homem que decide seu destino, no homem que escolhe, no homem que enfrenta, no homem que está diante dos dados aleatórios, no homem que compreende que toda essa burguesia, essa sociedade fantasia as coisas e mascara. E isso tudo foi dito por quem? Por um homem que provavelmente, como poucos, usou sua própria fantasia, sua própria imaginação, não para entrar em contato propriamente, mas como um instrumento de mediação com o mundo, com as relações, com as coisas. Talvez isso tenha tornado este um dos maiores filósofos que já vimos. Vou desligar o gravador, porque chegamos ao final do nosso trabalho de hoje, e para ouvir então dúvidas e considerações dos senhores.